Olá, bom dia, seja de novo bem-vindo ao A Nossa Terra, um programa que todos os domingos de manhã lhe fala do que de melhor existe e se faz na região do Tâmega e Sousa. Nós hoje começamos o jogo às 10 da manhã e vamos continuar a falar do grupo desportivo e cultural de Ferreira no Conselho de Passos de Ferreira. Lembro que o programa ficará disponível em podcast, no Facebook e no site da Rádio Clube de Penafiel.
A Nossa Terra, o pulsar da região, na voz das suas gentes e instituições.
Esta semana, em destaque, o Grupo Desportivo e Cultural de Ferreira, em Passos de Ferreira, e o 32º Encontro de Antigos Alunos da Escola Industrial e Comercial de Penafiel, com o apoio Carlin Mobiliário, fabricante de móveis por medida. Estamos em Ferreira. San Miguel, mobiliário e design de interiores em Ferreira, com exposição no Centro Comercial do Móvel, em Carvalhosa.
Calorias, a marca de clubes de saúde, nutrição e fitness, que aposta na qualidade de vida, está no Marco de Canaveses. Uma marca 100% portuguesa que se compromete com o seu bem-estar. Visite-nos em frente ao Parque Natural ou em www.calorias.com. Calorias, para estar bem com a vida. Em nossa terra, há mais de 20 anos, o gosto por conhecer, a paixão em divulgar. Uma produção de Iranor, aos domingos, das 10 ao meio-dia.
Vamos continuar então a falar do Ferreira. Nós fomos conversar, o nosso programa foi conversar com Ricardo Pacheco, ele que tem 38 anos, é professor de Educação Física e o grande timoneiro desta equipa sénior que se sagrou campeã, a equipa que estávamos a falar no final da primeira parte. Desde 94 que o Ricardo jogava no Ferreira, em 98 integrou a primeira equipa de juvenis do clube após a sua federação. Acabou por deixar a coletividade quando tinha 19 anos. Na época 2015-2016 regressou ao Ferreira, onde teve a sua primeira experiência como treinador principal de uma equipa sénior. Para ele, a união e a paixão dos jogadores foi o ingrediente secreto para o sucesso da equipa, apesar de todas as dificuldades e contratempos. O título de campeão que conquistou com a equipa sénior e a subida de divisão no ano seguinte foram os momentos mais marcantes da sua atividade como o treinador do clube. Acabou por deixar a equipa sénior e na época 2021-2022 treinou os Traquinas, algo que o motivou a implementar o seu projeto de formação no Ferreira.
Quando passei a sénior, optei por deixar o futebol também devido às fracas qualidades que tinha como jogador e depois sim, voltei já como treinador para a minha primeira experiência como treinador principal de uma equipa sénior. Na altura foi complicado porque o clube tinha descido divisão, muitos jogadores tinham abandonado o clube e foi basicamente um começar do zero. Foi um começo difícil, mas que deu algum prazer porque os jogadores que a gente teve cá acabaram por não desistir nenhum e isso foi um marco para essa época de recomeço, basicamente. Em termos do nosso clube aqui, isso foi o ponto que fez fazer com que o clube crescesse de forma sustentável, porque houve sempre uma grande união entre o plantel, a equipa técnica, a direção, os próprios sócios e adeptos. O título de campeão da 2ª Divisão Distrital foi o culminar de um trabalho sustentado, um trabalho de passo a passo. Foi um marco importante para a história do clube e para o marco de todos, foi um marco para todos os intervenientes nessa caminhada. Para mim foi um grande orgulho, sou cá de Ferreira, por isso vencer na nossa terra tem um sabor especial. Faço a motivos profissionais, deixei a equipa sénior e fiquei apenas a treinar o sub-9 cá no clube também. Já tenho um projeto da minha escola de futebol a nível pessoal, que funcionava fora do clube, desde 2014. Em 2019, a primeira tentativa, basicamente, de trazer a minha escolinha para o clube foi com a organização de um torneio cá no clube, ainda pelado, com o campo pelado, que para mim foi um sucesso. E na primeira época que acabamos por ter sintético, também consegui trazer os miúdos todos e fazer uma implementação aqui de base do futebol de formação. Ou seja, foi quando passamos a ter miúdos a partir dos 3 anos cá no clube e faz parte do crescimento, acho eu, do clube começar pela base e nós conseguimos isso. Porque deram-me essa liberdade e deram-me caminho para eu conseguir implementar esse projeto, que para mim é uma satisfação enorme. Um dos objetivos que eu teria para o clube seria a certificação da formação, e se calhar porventura também a criação, concluir a criação dos escalões juvenis e júniores que não temos atualmente, e também uma equipa de futebol feminino.
Regressamos aqui ao estúdio para falar com o presidente da coletividade. Presidente, falando agora dos escalões de formação, tem todos, o Ferreira, como é que vocês vão captando, ao fim e ao cabo, os vossos jovens adeptos, jovens jogadores?
Na formação não temos escalões todos, faltam-nos juvenis e júniores, simplesmente por uma razão de não termos jogadores suficientes para fazermos uma
equipa.
Plantel, uma equipa, senão também teríamos. No resto da formação, acho que tem vindo a crescer, porque a aposta passou exatamente por começarmos desde os pequeninos. Temos pequeninos a partir dos 4, 5 anos a competir, e isso vai-nos obrigando todos os anos a entrar pequeninos, e eles pequeninos a subir, para que consigamos ter os escalões todos. E possivelmente no futuro, ter juvenis, possivelmente na próxima época há grandes possibilidades de voltar a ter. E isso é que nos faz crescer, começar logo com eles desde pequeninos, para incentivar o que é o clube, incentivar o que é o futebol, e fazê-los crescer e acompanhar os escalões todos até séniores.
Não são só jogadores da freguesia, também tem ali das freguesias vizinhas.
Sim, nesta altura temos jogadores um pouco por todo o concelho e fora do concelho. E as portas são abertas exatamente para todos eles. São tanto bem recebidos os da terra como os de fora. Nesta altura, sim, temos bastantes miúdos que vêm de fora, até pela razão que eu estou a dizer, começamos com pequeninos de 4, 5 anos e ainda são poucos os clubes que têm esses escalões.
Podemos dizer que, mais que formar jogadores, esses mais pequeninos, é importante também formar pessoas?
Sim, isso também passa do lema no clube, passa exatamente por aí, porque sabemos muito que vamos formar, que nem todos vão dar jogadores, mas se não derem jogadores, que deem homens para o futuro. Se não der jogadores, vão ter uma vida pela frente na mesma, onde têm que saber lidar com um monte de situações. E isto também é útil para os miúdos começarem a crescer e a conhecer a realidade.
E o futebol ajuda-os, obviamente, nessas situações, muitas das vezes, do dia-a-dia.
Sim, exatamente. O futebol acho que é uma grande ajuda para eles. Fazem duas coisas ao mesmo tempo. Vão praticar um desporto que gostam e vais fazendo crescer como homens.
Costuma acompanhar, agora que é presidente, costuma acompanhar os jogos desses mais pequeninos?
Não acompanho os jogos todos por uma razão muito simples. Eu tenho um emprego em que o meu horário é trabalhar durante a noite e o meu horário de chegar a casa é às 8h20 da manhã. Mas faço questão todos os anos de acompanhar os escalões todos, não todos os fins de semana, mas uma vez ou duas por ano faço questão de não me deitar e acompanhar a formação. Gosto muito da formação, gosto muito de conviver com os pequeninos, mas tenho pena de não poder estar sempre presente, porque nunca podia, porque uns jogam em casa, outros fora, mas principalmente nos de casa gostaria de estar sempre presente, e isso é o que me marca, de não poder acompanhar os jogos todos, mas sempre que há possibilidade e que posso, estou presente.
Muito bem, portanto é um presidente presente sempre que pode, obviamente. Nós vamos ouvir agora o treinador principal dos Traquinas, ele que se chama Paulo Couto, tem 30 anos e está a viver a sua primeira experiência como técnico da equipa. É natural de Ferreira, mas apesar disso o seu percurso, e apesar de ser natural de Ferreira, está na associação há vários anos. Entrou para o Ferreira quando abriram os escalões para a sua idade, realizou ali toda a sua formação. Teve a oportunidade de pertencer aos séniores, equipa com a qual conquistou a Supertaça e a Taça da Associação de Futebol do Porto. Após um período fora do país, regressou para a sua terra e para o seu clube, mas desta vez como treinador. Reconhece que a diferença na formação dada aos atletas, atualmente muito mais focada na parte técnica e também na transmissão de valores humanos, considerando o seu percurso como jogador e treinador, afirma que o momento mais marcante foi a vitória da equipa dos Petizes em 2021-2022. Para o futuro, Paulo deseja que o clube continue a apostar na formação e na qualificação dos treinadores, de modo a conseguirem chegar a todos os escalões.
Quando o Ferreira teve o escalão da idade que eu podia praticar, então vim para cá, que é perto de casa. Era o clube da terra. Treinar, estar no clube da terra é sempre bom, porque conhecemos as pessoas, conhecemos os treinadores, conhecemos os diretores. É quase como estar em família. É a mesma coisa. Como estavam com falta de pessoal para ajudar, pediram-me ajuda e eu aceitei. Nem esperava vir estar como treinador. O bichinho foi aparecendo, as coisas foram surgindo e estou a gostar muito. Depois comecei a fazer pesquisa sobre o que é que devia de fazer, como é que devíamos treinar, mas foi uma experiência boa. E agora já há uma preocupação maior em termos de treinos que façam os miúdos evoluir, já não há tanta preocupação com a parte física, mas mais técnica, mais exercícios para os miúdos melhorarem as capacidades técnicas. É diferente, as pessoas têm mais formação, os treinos começam a ser mais adaptados para esse tipo de futebol. Nós já temos mais preocupação de que toda a gente joga e já há mais, há outras preocupações, seja saber se os miúdos estão bem na escola, seja os comportamentos, e há uma comunicação quase diária entre pais e treinadores. Foi uma coisa que acho que ninguém estava à espera no clube, porque nós começámos a época, tínhamos os jogadores ao certo, não tínhamos suplentes. Depois um desses miúdos teve que ser operado e durante alguns jogos jogávamos a menos um. Nós até começámos o campeonato com uma derrota, não pensávamos que pudesse dar, mas as coisas foram começando a acontecer, eles começaram a ganhar jogos, começaram a surpreender toda a gente e no fim acabaram por ser os primeiros, e acho que foram, eram a melhor equipa que estavam no campeonato. As crianças dão-nos retribuem-nos tudo que a gente lhes dá. A forma natural, o carinho que eles têm por nós, eu acho que isso marca muito mais do que propriamente os golos que marcamos quando jogamos ou o que se ganhou quando se chegou.
Vítor Alves, mais conhecido como Vitinha, tem 22 anos e pertence ao Ferreira desde os 7. Passou pela formação do clube até chegar à equipa dos iniciados. Com 16 anos começou a treinar os Benjamins. Vítor gostava de jogar, mas treinar sempre foi a sua paixão. Começou por ser treinador adjunto, mas desde a época 2021-2022 assumiu o papel de técnico principal, uma experiência que considera estar a ser muito desafiante e gratificante. Juntamente com a sua equipa técnica, Vítor tenta trazer novas dinâmicas à equipa, preparando atletas para vários desafios, com rigor, mas também diversão. Descreve uma boa época com a equipa a pertencer à divisão de elite e terminando a competição da Associação de Futebol do Porto em segundo lugar. Considera que o campo sintético foi uma adição essencial ao clube e um fator que atraiu muitos atletas. Nota o maior envolvimento dos pais e da comunidade, algo indispensável para o progresso da equipa. Para além de uma segunda família, Vítor vê no Ferreira como o local ideal para conseguir continuar a crescer como treinador, de modo a chegar a novos e mais elevados patamares.
Porque era uma coisa que eu já queria há bastante tempo, ser treinador, e quando surgiu ser treinador de crianças, ainda mais apetite, digamos assim, tenho de ser treinador. Ainda por mais, fazendo equipa técnica como eu tive, já era um rosto que eu conhecia, foi também um passo a ajudar. Tenho aprendido muito, mesmo com as pessoas de fora, diretores, fazem questões de me ajudar das melhores possíveis. Treinadores que estão no clube também fazem questões de me dizer como é que devem fazer as coisas, como é que não se deve, dar aqueles apoios. E também, lidar com crianças é uma coisa que todas as pessoas devem trabalhar um dia. Aprendo mais com eles do que eles comigo, sinceramente. Os miúdos são boas pessoas, são humildes e querem sempre fazer mais e melhor. Na época passada, acabámos a segunda fase em terceiros. E este ano, na primeira fase, acabámos em segundo, a 2 pontos a 1 do primeiro classificado, que foi o Pena Maior, e acabámos de levar para a divisão de elite da AFE Porto. É um dos objetivos do clube, formar homens ou mulheres, e só depois, se possível, formar os jogadores. Como formar pessoas, estamos no bom caminho. Há pessoas que já te passaram no clube, tiveram sucesso, e até há relatos que, se eu fosse o clube, já não estariam como estão. Eu também, mesmo eu, se eu fosse o clube, não era a pessoa que sou hoje, e penso que o clube está a fazer um bom trabalho nesse aspecto. Tenciono dar o salto daqui a uns anos, se possível, para um patamar diferente, mas estou contente onde estou, por enquanto.
Estivemos a ouvir alguns treinadores ligados mais às camadas jovens. Passo agora a bola ao nosso convidado, Luís. Tem muito orgulho nas camadas jovens, dos mais pequeninos?
Tenho. E foi uma das coisas que eu sempre lutei também enquanto lá estive. Aliás, estou na primeira equipa de camadas jovens. Foi sempre muito importante, como fizemos há momentos atrás. As camadas jovens é que suportam o clube. Um clube só com séniores não tem pernas para andar, não é? A formação e depois a ideia que a gente incute nos jogadores, nesses jovens, futuramente vai ser aquilo que a gente pretende na equipa sénior, não é? Porque vêm jogadores de fora, vêm com outras formações e outros bichos, não é? Talvez. E nós, assim, bem que utilizamos já aquela ideia do nosso clube, do nosso grupo, até séries, até chegar a séries. Acho que é muito importante, é o suporte de um clube de futebol às camadas jovens.
Por falar em clube, descobrimos agora, enquanto estávamos aqui em off, como se costuma dizer, que este grupo era para ter outro nome. Senhor Luís, explique-nos lá essa, qual era esse nome e o que é que aconteceu.
Inicialmente, quando se formou, era para ser Grupo Recreativo e Cultural de Ferreira. Depois aquilo não foi avante e formou-se Grupo Desportivo. Havia, alguns tinham uma ideia, outros tinham outra e acabaram porque eu lembro-me de haver lá uma bandeira que depois tinha tirado aquela letra que lá
tinha, o R.
Tinham tirado porque aquilo era gravado em... Era um standard e depois fez outro, não é? Acho que é o mesmo. Que, uma bandeira, um porta-standard. E era Grupo Recreativo e Cultural de Ferreira.
Portanto, isso te dava aso a ver ali outras atividades, o teatro, as músicas.
Sim, chegou a ver. Nós chegamos a ter atletismo e até é forte. Meninos e meninas, pequeninos e mais velhinhos já. Tínhamos aquelas corridas de sacos, aquelas coisas que se faziam com os entretenimentos. Chegámos a ter festa das crianças, Natal, vinha um grupo tocar. Inicialmente também se tentou fazer um grupo de teatro e que nunca chegou, houve. Nos tempos já do meu pai, houve um grupo de teatro. Tentou-se fazer também um grupo de teatro e outros, um arranjo folclórico, que nunca chegou a ir à banda, a não ser o futebol. E tivemos, eu fui responsável há alguns anos, eu e outros, de natação. Tivemos vários anos, 10 ou 15 anos, os pequeninos na altura na Esquadra 2, que eram as únicas piscinas que existiam em Paz de Ferreira, ali as crianças, não sabe, 30, 40 crianças, 10 meninos e meninas, não é? Como o tal atletismo. Ainda temos, acho que em Salvo Errinha, futsal, treino, convívio, no pavilhão principal em Paz de Ferreira, uma equipa ou duas que jogam para se entreter, pronto, para manutenção física, que tem desde a fundação aquelas horas, se não me engano, das 5h30 às 7 ou 8 da tarde ou sábado, que ainda continuam a manter aquelas horas desde a fundação do grupo. Portanto, já tem 40 anos, ou perto disso, que aqueles amigos, alguns, que estão desde aquele tempo. Portanto, o clube teve muito outras coisas, que agora não pode ter, porque não
os
pode...
Os tempos são outros e as coisas foram sim, se especializando mais no futebol.
Mais no futebol.
Presidente, não é deste tempo, obviamente, mas é sempre bom saber que, enfim, o clube não foi só futebol.
Sim, não é do meu tempo, mas gosto de ouvir coisas do passado e que engrandeceram o clube também. Também que foi o que ele disse, não teve pernas para andar, não acompanhou o desenvolvimento junto com a parte esportiva, mas é bom saber que existiram coisas diferentes.
Agora, também vão fazendo pontualmente coisas, além de futebol, já falámos no passeio anual, e também na vossa sede acabam por fazer às vezes algumas brincadeiras para conviver.
Sim, isso fazemos sempre durante a época, no fim de todos os jogos. Fazemos um convívio no fim, onde vamos para a sede do clube e estamos ali a conviver e a passar um bocado de tempo. Falar do que menos bem correu, do que correu bem, e passamos ali um bocado de tempo. Não acaba um jogo e vamos todos embora, não ficamos sempre ali um bocado. Que aí é que eu acho que é a diferença de clubes que não têm ambição e clubes que têm ambição, porque os clubes que têm ambição são formados por jogadores que vêm de vários lados, escolhidos, como costumam dizer, a dedo, e eu acho que aí é mais difícil fazer grupos para conviver. Nós, como é que os jogadores da terra, os jogadores que são formados no clube que têm muitos anos, é mais fácil de conviver, vivemos disso, de conviver uns com os outros.
Um convívio é também na altura da celebração do aniversário.
Sim, sempre que o clube faz anos, fazemos sempre a celebração do aniversário do clube, onde temos um bolo, onde convidamos atletas, pais de atletas, sócios a estar presentes. Pena é porque a maior parte dos anos, eu sempre que lá estou, não é um dia em que comparece muita gente. Comparando com quem nos acompanha durante o ano nos jogos, no dia do aniversário do clube não tem nada a ver. Pena é que não possamos no futuro estar mais presentes.
No final da época também costumam organizar uma gala para os atletas com a entrega de prémios.
Sim, essa gala foi, acho que não estou enganado, foi começada com o antigo presidente em 2015, ou acho que foi 15, 16, 16, 17, acho que foi logo no primeiro ano em que fizemos isso, em que atribuímos um prémio ao melhor aluno, ao melhor jogador e ao melhor marcador. Um incentivo também para além do futebol, que achamos que é importante a parte escolar dos miúdos também. Há miúdos que vêm e que começam a ter baixas notas, os pais retiram-se porque é o futebol que baixa as notas. Outros vêm e as notas não baixam. Então, para cá, é um incentivo que as notas não baixem para ninguém, que eles sintam que podem jogar e que podem estudar, incentivamos com um prémio no fim da época.
Para que tudo isto seja possível, vocês precisam de ajuda e de apoios. Quem é que vos costuma ajudar?
Sim, nessa parte é a parte mais complicada e a parte que dá mais trabalho.
Mais dores de cabeça.
Mas felizmente temos uma junta de freguesia, uma câmara municipal, a própria freguesia, que colabora muito connosco, depois sócios, e nessa parte estamos bem estruturados e acho que já ultrapassamos as dificuldades que vamos tendo com essas ajudas de toda a gente.
E é fácil, nomeadamente, portanto, a junta e a câmara dão os subsídios, não é? O apoio oficial, digamos, mesmo assim precisam de patrocinadores. É fácil sensibilizar os empresários para vos ajudar?
Sim, nesse ponto não nos podemos queixar, porque está à vista toda a gente. Temos lá um campo repleto toda a volta com publicidade de quem nos ajuda, e só temos é que agradecer, e nessa parte aí estamos muito bem servidos.
Portanto, as pessoas têm se sentido motivadas a estar com vocês?
Sim, sentimos isso também, que temos apoio de muita gente e patrocinadores que já não é de um ano nem de dois, patrocinadores que já vêm, se calhar, para aí dar 15 anos ou mais para cá. Estou a dizer isto à sorte, não sei ao certo, mas patrocinadores que têm muitos anos e que, pelas informações que têm, não pensam em desistir. E, portanto, isso é saudável e agradável para quem está metido num projeto como este. Sem eles não consegue fazer nada.
Com certeza. Ora, a nossa terra foi ouvir algumas palavras de alguns amigos do grupo de Ferreira. São pessoas que, de certa forma, já estiveram ligadas ao clube, são apenas amigas, mas que fazem questão de continuar a acompanhar este projeto que é tão acarinhado por todos.
Há pessoas que não podem acabar e estão lá duas delas e estão lá mais. Mas vou referenciar pelo menos dois nomes. Toda a gente conhece o Cachimbo. Toda a gente conhece o Sérgio. O Sérgio não pode acabar como jogador, mesmo ano que tem que lá andar, e o Cachimbo não pode acabar como treinador. Toda a sorte, o clube neste momento está com as boas instalações. No futuro, não acredito que não vá ser possível arranjar mais fácil diretores, presidentes, patrocínios, e se calhar uma coisa que tem faltado, passar na catequese, passar na escola, pedir aos miúdos para aparecer, porque as camadas jovens não podem acabar. Que as camadas jovens são o futuro do clube.
É um bom clube e eles têm pessoas espetaculares por trás do clube para ele desenvolver, e têm desenvolvido. Os presidentes têm passado aí, todos eles são pessoas espetaculares. Durante o ano todo dou o queijo fiambre para todas as semanas. Quando eles precisam, já têm feito umas brincadeiras, uma pessoa ajuda no que pode. Sabe que tem o meu apoio no que precisarem. Eu desejo o melhor.
O Ferreira, como clube desportivo, deve, sobretudo, existir para a prática desportiva e não para ganhar campeonatos, e nesse aspecto, dado, digamos, o número de equipas que já têm a praticar, estão no bom caminho, né? Nesse aspecto estão muito bem, né? Continua, está a evoluir, já tem praticamente todas as camadas, né? Trabalhar nessas condições com tanta gente, só tem o nome, são os heróis. E eles naturalmente nem se apercebem do trabalho extraordinário que estão a fazer, mas pronto, dentro das limitações que têm, na minha opinião, são os heróis.
Seja muito sucesso e principalmente que muita amizade entre todos e toda a gente que lá está, porque é só gente boa, só o lá estar a fazer aquilo que fazem pelo clube, por uma terra, sem rendimentos, porque não, ninguém ganha nenhum, mas tanto a parte da direção como treinadores e jogadores, e estão a fazer tudo por amor à camisola, é de louvar. Essas pessoas só podem ter da minha parte um agradecimento enorme por aquilo que fazem, apesar de eu agora não estar lá, não tenho acompanhado muito, mas toda a gente sabe, e quem me conhece sabe, que eu desejo o melhor para todos.
O clube, sendo da terra, é sempre uma mais-valia. Eu sou suspeito em dizer carinho pela terra, porque sou uma pessoa em que tenho bastante carinho por cá e participo em tudo que é de cá, e o Ferreira para mim tem um sentimento especial, sendo cá sendo se calhar a maior associação da freguesia. É a nossa bandeira que nos leva a outras freguesias, e é um orgulho para mim estar a fazer parte e ajudar todos os anos do clube. É um trabalho de continuidade que deve continuar a ser feito, porque está tudo sendo feito bem feito. e é só dar continuidade a este trabalho para que o clube continue a estar sustentável e continue a obter os resultados que obteve até agora.
Sim, orgulho em ser sócio número 1. Eu tenho realmente muito orgulho nisso. Não na questão pessoal, mas na questão de ser sócio número 1. E que se o clube precisar e for necessário, eu sempre colaborarei com o clube naquilo que for possível. Guardo para sempre, portanto, os bons momentos que passei no clube. Acho que ajudei a que o clube também crescesse, foi nos elementos, não só, houve muita gente, e espero bem, pronto, que o clube realmente continue a crescer, que seja melhor, que seja maior, e que tenha grandes êxitos, que eu espero.
Para além do apoio da comunidade, e como já vimos, o Ferreira conta também com as ajudas institucionais. A presidente da Junta de Freguesia de Ferreira, Sameiro Martins, mostra-se ao lado do clube da sua terra. Acredita que o Ferreira não é apenas um local para aprender sobre futebol, mas também para aprender sobre os principais valores da vida e da amizade. Diz que o campo sintético foi uma mais-valia para o clube, permitindo chamar mais atletas para a freguesia. Reconhece o Ferreira como um dos principais representantes da terra e destaca o bom trabalho da direção e o grande apoio da comunidade e reforça a vontade de continuar a ajudar o movimento associativo local.
Sempre apoiamos, já há muitos anos que o vimos fazendo, penso que os anteriores também. Continuamos aqui porque achamos que é muito importante apoiar o associativismo e a formação, principalmente das crianças. Tem feito um excelente trabalho, muito bom, tem dedicado também muito do seu tempo e tem feito com que o clube evolua. É muito bom, porque além de trazer crianças da freguesia, traz também de fora da freguesia. Também com isto levamos, como temos muitas crianças na formação, levamos o nome de Ferreira a outros concelhos, o que é muito bom, que faz com que conheçam também a freguesia de Ferreira. Além de pessoas da terra, temos pessoas que começam a vir de fora também, o que é muito bom. Mas claro que as pessoas da terra são mais ferrenhas, e o que é muito bom e que faz com que o clube cresça, porque são pessoas que perdem muito do seu tempo perdem o tempo com a família para dedicarem ao clube. Cada vez temos mais formandos, o que é muito bom. Temos umas condições excelentes, ainda não está terminado, mas está quase a terminar com a iluminação, o que vai fazer com que o campo sintético fique mesmo com muito boas condições. Foi muito benéfico para o clube, porque temos muito mais condições, chamou mais adeptos e crianças, mesmo para a formação, o que faz com que o clube evolua nesse sentido, não é? Desejo muita sorte, continuem assim, que continuem a evoluir e que continuem a gostar de Ferreira.
Regressamos aqui a estúdio para mais dois dedos de conversa com os nossos dois convidados, agora que estamos na reta final do programa. Vou desafiar o Luís a deixar, de forma rápida, obviamente, a deixar uma mensagem aos adeptos, até porque é um adepto fervoroso do Ferreira, aos adeptos e amigos e todas as pessoas, obviamente, que estão envolvidas com esta coletividade da qual faz parte desde o primeiro dia.
Espero que continuem a apoiar como têm até agora e que Ferreira continue a subir e ser cada vez maior e ser sempre Ferreira por paixão.
Presidente, até porque está de saída, como já disse, está no término do mandato, que palavras é que gostava de deixar a todas as pessoas que fizeram com que tudo funcionasse?
O que eu gostava de deixar era que no futuro que apareça alguém para dar continuidade a este outro trabalho, e acho que sim, acho que também tive o cuidado de arranjar alguém para que dê continuidade ao trabalho que foi feito, e a mensagem que queria deixar é que continuem com o projeto que está feito até agora. Agora mais do que nunca ficamos com as obras concluídas, tem mais pernas para andar, e deixar uma mensagem a todos que têm apoiado o Ferreira, continuar a apoiar, desde a Câmara Municipal, desde a Junta, desde sócios, simpatizantes, ferreirenses, continuem a apoiar como têm apoiado até agora, que é com isso que faz o clube crescer.
Muito bem, muito obrigado aos dois, muito sucesso e que o Ferreira continue a crescer e a fazer coisas bonitas, desde a formação até aos mais crescidos. Muito obrigada. É assim então que terminamos o nosso jogo, já que estamos a falar de futebol, o nosso jogo com o Ferreira, o Grupo Desportivo e Cultural de Ferreira, no Conselho de Passos de Ferreira. Ficámos então a conhecer um pouco mais sobre esta coletividade, a sua evolução, os principais marcos e também projetos e atividades. Seguimos agora com o encontro, o 32º Encontro Anual dos Antigos Alunos da Escola Industrial e Comercial de Penafiel, que se vai realizar no dia 3 de junho deste ano. Comigo tenho o organizador, ou um dos organizadores, Carlos Couto, ele que tem 73 anos de idade, é contabilista aposentado, foi aluno, obviamente, da escola e, entre outras coisas, está a escrever um livro, uma biografia, mas já lá vamos. Antes de mais, Sr. Couto, bom dia.
Bom dia.
Obrigada pela presença. Vamos perceber, então, como é que vai ser o programa deste encontro, deste 32º encontro, que vai acontecer, então, a 3 de junho.
Bom, antes de mais nada, muito obrigado pela vossa atenção, pelo vosso apoio. Geralmente, este encontro funciona sempre quase nos mesmos moldes. Felizmente ou infelizmente, há alturas em que podemos fazer com mais pompas ou circunstâncias, derivado, como foi o caso do cinquentenário, quando fizemos 50 anos, em 2011, ou então quando fizemos alguma coisa mais propícia. O programa consta realmente da concentração dos alunos às 10h30 da manhã, na entrada da escola, na parte de baixo, quem vai para as piscinas, é sempre aí. Seguidamente, ao meio-dia, iremos tirar uma fotografia para a praxe, para ficar para a prosperidade, na escadaria do Sameiro, e a seguir iremos para o almoço à uma da tarde, que costuma ser, há vários anos para cá, costuma ser na escola secundária, mas por motivos alheios a nós, nem à escola. Foi derivada a senhora que nos fazia as refeições, apusam-se todos também, e tivemos que adquirir outro género de refeições, e então este ano vai ser no antigo restaurante Penafidelis, hoje chama-se restaurante do Casa Nova, o Bife.
Portanto, que é tudo ali na zona de Sameiro.
Ficamos todos na zona de Sameiro.
Este encontro, que já se realiza há muitos anos, é sempre no primeiro sábado de junho?
Tem sido sempre? A história, se não se importa, eu teria...
Vamos um bocadinho atrás.
Em 1982 foi feita por mim e por alguns colegas e professores uma homenagem ao antigo diretor da escola, Aurélio Tavares.
Foi o primeiro encontro?
Primeiro encontro, onde depois realmente lá um busto. A partir daí, eu que tinha sido o autor desse evento, arranjei uma equipa para no futuro serem eles a fazer. Por motivos também alheios, que eu desconheço, Não se propuseram a fazer mais nada. A partir de então, passados 5, 6 anos, apareceu um grupo de rapazes, meus colegas, onde eu também estou incluído, que nos juntamos sem querer, na entrada onde nos encontramos hoje, no Sameiro, onde que decidimos que fazer um, nem que fôssemos 10 ou 15 ou 20, fazer o primeiro encontro. A partir daí, isto em 1980, foi passar 6 anos, em 90, ou coisa parecida, começou-se a fazer o encontro, decidimos fazer sempre naquela data, no primeiro sábado de junho, sempre o encontro anual. Por isso, antigamente era só aberto, em princípio, era só a rapazes.
No início, não é?
No início. Passado uns anos, apareceu uma senhora, que é professora de línguas na Universidade do Porto, e que apresentou-se a mim e disse se podia participar. E eu disse que eu não era de maneira nenhuma anti-mulheres, nem antirracista, por isso ela foi a primeira mulher a vir. Seguidamente começámos a abrir encontro às colegas, inclusive às esposas ou maridas e maridos dos alunos. Isso é que me dá mais prazer é ver isso.
Portanto, e nós estamos a falar de antigos alunos que frequentaram a escola ali entre 1961 a 77.
61 e 77. É precisamente essa faixa que nós temos uma página, já agora aproveito para dizer, para divulgar, temos uma página no Facebook, onde também sou um dos coordenadores, e realmente onde só pode entrar, já há muitas pessoas que quiseram entrar na página e pedem para entrar alunos da atual escola secundária ou que foram da escola secundária, e nós vemos que tem que ter desde 61 a 77. Foi quando acabou a escola industrial e o liceu e passou a ser o ensino secundário.
O ensino secundário. Portanto, e nós estamos a falar mais ou menos de quantos participantes nos últimos anos nestes encontros?
O último foi há 3 anos, foi em
2019.
Fomos rigorosamente 126.
Depois houve ali a pandemia.
A pandemia, tivemos que fazer
por precaução tivemos que fazer a paragem durante estes 3 anos e este ano de lá decidimos regressar outra vez à mesma coisa. Mas também posso falar numa coisa, que nós fizemos em 2011, já agora, as bodas de ouro, onde metemos 260 pessoas, lá em cima no restaurante Pena Fidelis. Mas aí tivemos também 2 canais de televisão que vieram cá a fazer a filmagem, derivado ao
Olímpico. Pela data, obviamente.
Pela data, que era 50 anos, e não só, porque temos alunos que, se poderia dizê-lo, posso dizê-lo, se não puder dizer, não posso, onde estava o Jaquinho Oliveira, do Olímpico Esportes, onde trouxe 2 canais, principalmente a TVI e a RTP1, São Barão Matração, onde dei entrevista eu e ele também deu, e fez toda a filmagem sobre o...
Foi uma data marcante. Vocês, portanto, estamos a falar de ex-alunos que atualmente estão nas mais variadíssimas profissões, muitos deles já aposentados, e que estão espalhados pelo país, podemos dizer.
Por curiosidade, que a gente pensa que o curso da Escola Industrial tem matéria técnica, industrial e comercial, mas ao princípio era só industrial. Por isso passou por técnica, industrial, comercial e depois aberta a vários graus. O certo é que dá-me um prazer, a mim e a outros alunos, dizer que dentro do nosso curso, alguns foram para a medicina, outros para a engenharia, outros para a advocacia, outros para contabilistas e para diversas profissões. Claro que a maioria serão na parte da engenharia, porque era o curso que nos mantinha. Como disse, quando fizemos 50 anos, e foi referido para mim e para outras pessoas, em que realmente quem tinha o curso de escola industrial tinha sempre logo entrada, quase de imediato, nas empresas ligadas ao nosso setor, que é o quadro IFASEC, Telecom, EDP e outras mais, não é?
Era uma escola referência.
Era uma escola de referência em todo o país.
Na altura, e ainda é do tempo, calculo que o ensino da escola era bem diferente do que é hoje, até porque a começar eram os meninos de um lado e as meninas do outro. Como é que era?
Eu às vezes, nós quando éramos alunos, criticamos. Mais tarde, depois, eu mesmo sendo aluno, como pelas funções que mais tarde fui desempenhando como aluno e professor, porque dava ginástica e mesa portuguesa aos meus colegas, acontece que vinha a saber por um professor o que se tinha passado na cabeça do então Dr. Hélio Tavares. Ele defendia muito as meninas. Porquê que defendia as meninas? Porque não queria que nenhuma delas tivesse um problema, enfim, de tipo conjugal ou extraconjugal com algum aluno, e então proibia, inclusive as turmas eram mistas, e nós, no início de cada ano, era lido o código da conduta do aluno, onde nós não podíamos vir com as meninas, nem que fossem irmãos ou irmãs, não podíamos vir, tínhamos que estar distância da escola, assim, 500 metros.
Então podiam vir ali a conversar, tinha que ser mesmo
tinha
afastados.
Que ser afastados. Não havia, nós víamos que havia um paralelo, que assim nós chamámos, embora víssemos as meninas, e elas vissem os rapazes, mas tinha um paralelo. Inclusive para acrescento, porque nós já tínhamos aulas, que era o caso de canto coral e a parte de oficinas, tínhamos aulas do lado lá das meninas, mas para passarmos para irmos para lá tínhamos que ir a correr, não podíamos parar. Eu lembro-me desta história porque eu era vice-chefe de turma da minha turma, e a professora pediu-me para eu buscar um giz e disse-me assim: Carlos, tu vais a correr e vais a correr.
Muito bem, para não haver tempo para mais nada.
Não haver mais nada.
Muito bem. Uma coisa também curiosa, e que disse ainda agora, é que com tenra idade, o Sr. Carlos foi aluno e professor. Ora, conte-nos lá essa história.
Bom, isto parece um pouco caricato.
Parece.
Mas eu desde muito novo que costumo dizer que sou muito solidário. E toda a minha atividade, desde a escola primária para cima, fui sempre um rapaz que gostava de aprender mais um bocadinho. Eu acho que fui adulto muito cedo. Eu ouvia nos cafés conversas sobre a vida sexual, a vida das mulheres, a vida dos homens, a vida do futuro, e eu tinha sempre ouvido muito atento, estava muito preocupado em saber o que era. E perguntar às pessoas com o dobro da minha idade, eu tinha 10 ou 11 anos, eles tinham 20 ou 30 anos, e eu ouvia aquilo com uma atenção especial e fui aprendendo. No caso da escola, muito cedo defendi os professores. Quando havia qualquer aluno que se portasse mal com o professor, mesmo da minha turma ou fora da minha turma, eu atuava como se fosse defensor do advogado do professor, porque achava que estava, que era uma injustiça. O certo é que, na altura, os professores de ginástica e de portuguesa não haviam, não era, não era, não eram colocados em Penafiel, automaticamente foram, alguns foram falecendo, outros mudando de localidade, e eu, por intermédio do Dr. Hélio Tavares, fui convidado para participar, eu como professor, eu era aluno e professor ao mesmo tempo, da precisamente aula da Universidade Portuguesa de Ginástica. Aos meus colegas, precisamente alguns da minha turma. Engraçado que fiz todos os cursos, como deve saber, se não sabe ficar a saber, desde chefe aqui, na Comando Castelo, Comando Mânico, Comando Falange, até ser instrutor. Eu fiz todos os cursos como se fosse o professor, porque o professor teria um vencimento e eu nunca tive nenhum vencimento. É preciso que fique bem claro que eu nunca...
Era professor voluntário?
Fui sempre voluntário. Isto foi, levou-me aqui, em 67, quando acabei o curso, embora deixando para trás uma disciplina, que acabei em 73, por motivos de trabalhar com o Império de Escritório, o certo é que o senhor doutor Leite Tavares, mesmo saindo da escola, convidou-me oralmente, não há nada escrito, mas foi oralmente, com provas dadas, em que eu fui professor na mesma, de 67 a 71, antes de ir para a vida militar. E nem consegui ser professor, já era trabalhador, já era empregado de escritório. Mas como eu tinha vocação para aquela de lidar com as crianças, com os meus colegas, alguns depois mais tarde já eram, tinham 10 anos, eu tinha 15, 16, 17, mas fui até aos 21 anos e ainda consegui, antes de ir para a vida militar, ainda consegui continuar a dar aulas. Até que fui para a vida militar chamado em 71. Pedi ao doutor que me soltasse, que me despachasse para ir para a minha vida.
Portanto, aquela escola, além de os ensinar, enfim, as matérias que aprenderam, era uma escola de vida? Ou foi uma escola de vida?
Para mim foi, e hoje tenho prazer e fico satisfeito, feliz, porque vejo colegas meus, os tais ditos meus alunos, que dizem assim: Couto, realmente quando contigo aprendemos a ser gente, a ser homens, a formar família, a trabalhar e a saber reagir nas coisas. Que não era só ginástica, tínhamos tudo, né? Desde ginástica, autodefesa, saber cozinhar, saber montar uma cama, saber montar uma barraca, toda a estrutura que eu aprendi e que passei aos meus alunos era precisamente ser homens. E depois, mais tarde, eu, precisamente quando fui para a vida militar, isso irá fazer parte do meu currículo, no futuro livro, em que realmente na vida militar consegui demonstrar aquilo que eu era e ser um campeão, entre aspas, não é? Campeão daquilo que eu queria. Aprendi a lidar com os meus superiores e eles respeitavam-me como se fosse igual a eles. Porque eu conseguia fazer uma... Por exemplo, no desfile, não sei se vou falar nisso, nós fazíamos desfile quando havia as festas do Corpo de Deus, Nossa Senhora de Fátima, do Sameiro, cá abaixo à cidade e vice-versa. E eu conseguia manobrar 200, 300 alunos à volta disso, cachopos, em desfile passado fora, sempre bem comportados, chovesse sol, se tivesse chuva. Tudo tinha que estar vazio. Se eu fosse manga curta, tudo ia de manga curta. Engraçado é que os alunos sempre me respeitaram. Ainda hoje... Tive um aluno meu que era meu colega de conjunto quando eu também toquei numa banda, já agora, para dizer isso, um conjunto pop, primeiro conjunto académico de Penafiel, fomos nós que fundámos a primeira escola industrial, ainda somos todos vivos, e esse rapaz que trabalhou, que estudou, fez parte da minha banda, chamava-me sempre Senhor Couto, e eu disse-lhe: pai, não sou Senhor Couto, eu contigo aqui sou Couto, não sou Senhor Couto, porque tu era meu colega até da banda, mas foi meu aluno.
Portanto, foram amizades que se fizeram para a vida.
Exatamente. Rapaz, não é só isso. Mesmo as meninas olhavam totalmente diferente. Isto não é para me gabar, porque não tenho nada que me estar a gabar. Mas as próprias meninas diziam que a minha farda ficava-me bem, que eu era muito jeitoso, que até havia certas piadas que eu até ficava... Eu ficava vaidoso, no fundo até ficava vaidoso. E porque eu nunca reneguei àquilo que fui. Que, mesmo sendo hoje do Partido Socialista, fundador da secção de Penafiel e Marco Canaveses, e fundador a nível nacional, e fui do secretariado do Porto e de outras secções, o certo é que nunca reneguei aquilo que fui. Porque eu sempre fui. Nunca, nós nunca metemos a política na escola, que era proibido na altura, né? Nunca metemos nisso. Nunca fui convidado para nenhum cargo, a não ser para dar aulas na escola aos miúdos de ginástica e de portuguesa.
Muito bem. Tudo isto, sente a necessidade então de deixar escrito agora num livro?
Sim.
Porquê?
A minha opinião é que, eu já agora vou estabelecer que tenho cinco netas, tudo meninas, e a minha opinião é esta, como a minha vida foi tão acarretada, eu pelo meu currículo, que não o trago aqui hoje para cá, para até dizer alguma parte, pertencia a 20 tal associações em Penafiel, associações. depois política, depois conjunto, depois igreja, fui acólito, escrevi-me no seminário, quer dizer, eu quase que ia para padre, depois não fui aos 13 anos, porque enfim, mas matriculei-me em Braga, nos Capuchinhos, para ser frade, queria ser frade, enfim, fui um homem ligado à igreja, cheguei a ajudar a missa ao padre Alfonso Padre Albano, na igreja matriz, que ainda hoje existe, 4 vezes por dia. Veja bem como é que eu ligava tanto à igreja. Eu via a igreja como se fosse realmente um dos fundadores da própria igreja. Era muito católico, até que certo ponto, que a gente depois vai crescendo, dediquei-me ao futebol, já agora, também fui atleta do União Sport Clube de Paredes, conhecido pelo Perrichão, é assim que me tratam lá, não me conhecem um bocado de escuta, é Perrichão, foi um nome que conheceu José Maria Ferreira e Alves, pai do colega da menina, o Carlos Daniel, onde, que era o meu treinador, então, e eu até nessa atividade eu conseguia, por ser membro da Missão Portuguesa e da Ginástica, eu tinha muito mais vocação, muito mais atrevimento ginástico
do que outros atletas
muito mais fortes do que eu.
E portanto vai deixar isto então tudo escrito em livro?
E tudo escrito em livro porquê? E agora, antes que me esqueça, porque eu quero deixar aos meus herdeiros alguma coisa que o avô foi. Porquê? Porque há gente que faz publicidade quase enganosa, não é? daquilo que era. Mas eu não vou enganar ninguém, eu vou fazer tudo com documentos, eu tenho tudo documentado em papéis escritos, com provas, com documentos assinados por todas as entidades onde eu fiz parte. Eu, por exemplo, eu nasci só na Associação Social de Comercial de Penafiel, a EEP, fui membro de Samora Matraçou há 25 anos, diretor. Nos bombeiros fui 4 anos. De Santa Casa de Corda ainda hoje faço parte do Conselho Fiscal, já lá vai para 15 anos. Mais. São muitas sessões, Cruz Vermelha, bombeiros, sei lá.
Portanto, é o penafidelense de alma e coração.
Exatamente. Eu uma vez, quando vim aqui à Rádio Penafiel, sem entrevistar também agora só uma parte, fui candidato à Junta de Freguesia Penafiel como independente, isto já lá vão quase 30 anos, e o certo é que o seu colega que me entrevistou, que ainda é vivo, o Orlando, e ele disse que eu era o homem dos 7 instrumentos.
De 7 ofícios, quase.
Sim, porque lidava com muitas... Isto há 30 anos, com associações que eu trabalhava. E ele dizia mesmo que não havia associação nenhuma em Penafiel onde eu não tivesse pertencido.
Muito bem, isso é muito bom. Voltando ao encontro, quem é que organiza este encontro?
Este encontro começou com a ideia dos tais ditos alunos que apareceram de repente meia dúzia deles, e um colega meu chamado José Pacheco, que é engenheiro, trabalha na EFASEC, hoje tem uma empresa própria, ligada ao nosso setor, na Meia, em que ele conseguiu incutir nos colegas que estavam lá, vamos fazer então... Tatada. E eu também estava presente, opa, e então comecei. Como ele não estava cá em Penafiel, e era eu que estava cá, sempre estive aqui em Penafiel, eu é que no fundo, eu e ele organizámos, ao princípio vinha um tipo postal a anunciar o dia que era e o envelope para depois responder que estávamos presentes ou que não estávamos, e isso depois começou a ver a página da internet no Facebook, informática, então passei a ser quase sempre eu a dirigir, só sozinho a fazer isto, embora sempre com o apoio do meu amigo José Pacheco, que foi um dos fundadores, ou antes continuou com a obra que eu tinha iniciado em 82, e como ele, vários colegas que ainda hoje, felizmente, estão vivos.
Ora, um momento importante também, que eu acho que seria interessante realçar, é que estamos a falar da antiga Escola Industrial e Comercial de Penafiel, que é onde está hoje a escola secundária, portanto era ali naquele sítio, na zona do Sameiro. E a escola secundária tem lá um espaçozinho com as vossas memórias.
Ora bem, tem lá uma placa, e eu na altura, precisamente quando fizemos o cinquentenário, no meu discurso, isto vai estar, tenho aqui os jornais que posso mostrar, onde eu faço a minha intervenção solicitando ao Dr. Vítor, que é nosso colega na parte comercial, que ele vai sempre aos encontros, está sempre presente, que ele também estudou na escola industrial comercial, onde ele pedi que para nos arranjasse um cantinho para pormos lá as coisas, porque eu não vou ter em minha casa este livro do cinquentenário e coisas mais que eu vou guardando em minha casa, mas um dia vou-me embora, passo para o outro lado, né, e os meus filhos não vão ligar nada àquilo que está lá em casa, porque nós todos, quando foi os 25 anos, fizemos uma medalha, 10 anos, 25, os 50, fizemos medalhas que terei muito prazer, porque me esqueceu. Esqueceu-me de trazer para vocês uma medalha sobre o 50º centenário, que vos vou trazer uma medalha, que é muito bonita, vocês pôr no valor. Mas eu não estava a fazer, pedi ao doutor Vítor para realmente me arranjar uma salinha, mas infelizmente, pronto, não é como antigamente se pensava que se pode fazer tudo, a própria escola tinha que fazer o requerimento, então está-me em banho-maria, porque há coisas que eu tenho guardadas que um dia não sei quem queria fazer aquilo. Não é?
Mas gostava que ficassem ali guardadas na escola?
Sim, eu disse ao doutor Vítor, ainda há dias estive lá com ele, por causa deste atual encontro, e falei sobre isso, e ele diz que um dia podemos vir a pensar em criar lá só nem que seja um armáriozinho para pôrmos lá o que eu tenho em casa, né? Que são os meios comemorativos, fiquei sempre com algumas para nós, temos lá várias medalhas comemorativas que iremos oferecer quando a pessoa de cá vir, e outras coisas mais que realmente gostava que ficassem guardadas para a memória, né?
Quando passa na escola, ou quando vai ali à escola, sente saudades dos tempos que lá andava, numa escola diferente, obviamente.
Claro, não só sou eu, nós geralmente estes últimos anos temos feito quase sempre o encontro como é na atual, e para irmos à escola beber, tomar um pinho de Porto com bolinhos de amor. Pronto, e só aí se via a alegria que vai em cada aluno. É impressionante como é que os alunos que já não andam na escola há 40, 50 anos, que vêm de Miranda do Douro ou vêm do Algarve, temos alunos que estão a viver em todo o país, outros até no estrangeiro, quase uma colega que está na Suíça, outros em França, outros em Espanha, em que vêm de propósito para ele, e quando chegam à escola é uma alegria medonha. As pessoas de repente olham para mim assim, oculto, mas quem é aquela? Oculto, quem é aquilo? E eu começo a dizer, pá, calma, vais devagarinho, tu vais olhando para a fisionomia da pessoa, vais vendo a cara, vais vendo o penteado, alguns são carecas, outros são gordos, né? A idade não perdoa, mas as pessoas vão começando lentamente a ver os gestos e a falar, e vão detectar, e aquilo é uma alegria, só veste. Quer dizer, só quem está lá presente é que vê a alegria que é quando estamos na escola.
Para terminar, qual é a palavra que gostava de deixar a quem nos ouve e que, ou se pode se inscrever, obviamente, no vosso encontro, o que é que gostava de dizer a quem nos está a ouvir?
Eu gostava de dizer aos colegas que não deixassem para o último dia, porque nós temos compromisso com a parte do restaurante para dizer quantos somos, porque tivemos anos em que, pronto, alguns colegas disseram que vinham e não vieram, e depois tivemos que acarretar com certas despesas, escusadamente. Eu, como mais peço aos colegas, é que irei pô-lo no Facebook outra vez, e já o pedi, para que cada um faça a sua publicidade ao colega. Porque há colegas que não estão na página, ou não leem os jornais, porque eu mandei, a rádio vai anunciar, que eu já sempre agradeci, vários jornais regionais, regionais e fora de Penafiel, que não se deixa para o último dia, porque eu tenho que programar as coisas atempadamente. É isso que eu peço, porque se vem 40, 50, 60, 80, 100, penso que sim, penso que este ano, se calhar, vamos ter mais 100 alunos.
Muito bem. Portanto, que corra tudo bem, Sr. Couto, que seja um ótimo encontro.
Muito obrigado.
E que continue por mais anos, obviamente.
Muito. Não, eu já agora, não era para dizer isto, mas pronto, mas isto vai cansando. E eu já há uns anos para cá que tenho de dizer ao meu colega, todos os engenheiros a Pacheco, que são horas nós entregamos a pasta aos mais novos. Mas lá, os mais novos também têm menos de 10 anos que nós. Mas 73 tem 73, 75. Pronto, e pode ser que eu arranje realmente um ou dois ou três alunos que fiquem a começar a... Nós ficamos na retaguarda, sempre, porque a minha casa é que tenho a página, é no meu programa, eles entraram para a página, com ordem minha, com certeza, e pronto, iremos fazer as coisas de outra maneira, nós ficamos sempre na retaguarda, porque isto também custa. Custa deixar, mas também custa fazer o trabalho, porque às vezes não é porque me aborreça. Mas há sempre coisas que a gente... Há preocupações que eu começo a sentir que já não tenho 20 anos.
Muito bem, fica então o desafio a quem ouvir e que seja um bocadinho mais novo e que queira tomar conta desta pasta. A pasta está então disponível.
Ah, exatamente.
Muito obrigada, Sr. Couto, foi um gosto.
Muito obrigado pela vossa atenção, muito obrigado.
Obrigada. Nós terminamos então assim o nosso programa. A Nossa Terra volta no próximo domingo. Até lá, fique bem. Lembro só que o programa vai ficar disponível em podcast no site e no Facebook da Rádio Clube de Penafiel a partir de amanhã. Continue desse lado, tenha uma boa semana.